Site Caminhos do Rio presente na Escola de Mestre Sala Porta Bandeira e Porta Estandarte Manuel Dionísio. Bom, um projeto maravilhoso que no dia 17 de julho passado completou 29 anos de fundação. E a gente vai falar com ele, Mestre Manuel Dionísio, que vai falar desse projeto maravilhoso que se tornou também a primeira escola de Mestre Sala Porta Bandeira e Porta Estandarte. Boa tarde, Mestre Manuel Dionísio. Fala desses 29, conta essa história pra gente, desse projeto, como tudo nasceu, por favor.
Boa tarde, Valéria. Agradecer imensamente a oportunidade de falar um pouquinho do nosso trabalho. A questão dessa primeira escola de mestrado de Porta Bandeira e Porta Estandarte que você está hoje nos prestigiando, ela iniciou-se em 1988, quando teve uma greve dos blocos carnavalescos que não queriam desfilar por conta de verba. E em 1988 eu era assistente técnico de carnaval da Rio Tour. E a Rio Tour, então, me fez representante na federação e a federação me fez representante na Rio Tour. Só que nós fomos voto vencido porque a federação não abriu mão de fazer o desfile dos blocos da Avenida Rio Branco aquele ano por conta de que a verba era pouca. E aí o secretário disse o seguinte, convida todos os blocos aí que não são filiados à federação, distribui essa verba e vamos fazer o carnaval. Então eu tentei novamente a dialogar com o presidente da federação na época, mas eu fui voto vencido, porque eu também tinha um bloco lá que chamava Bloco Carnavalesco Império do Pavão, que hoje é a Escola Alegria da Zona Sul. Enfim, a minha tristeza foi muito grande, Valéria, porque aquela verba foi dividida para os blocos não filiados, que eram 650 blocos, que nós fazíamos banho de mar fantasia do posto 6 em Copacabana e terminava na ilha de Paquetá. Era uma coisa muito bonita. Enfim, foi um voto vencido. E aí passou o carnaval, você sabe que ninguém se lembrou dos blocos de enredo da Federação de Carnavalistas que desfilava na Avenida Rio Grande. Foi tão bom aquele desfile que aí surgiu aí o Bloco do Bigode, o Chuvaco de Cristo, E muitos outros que estão aí hoje, surgiu desse desfile em prol de uma desistência que a federação não quis fazer em 88. E aí, nesse começo, eu disse, olha, se vocês ficarem um ano sem desfilar, um ano depois, quando voltar, a dificuldade vai ser maior. Mas, mesmo assim, não me deram ouvido. Aí, quando chegou em 89, de 650 blocos, caíram para 450. E todos eles com problema de baliza e porte-estandarte, porque a porte-estandarte é no bloco e bandeira é na escola. E te digo que nem toda porta-bandeira pode ser uma boa porte-estandarte, mas toda boa porte-estandarte ela tem todas as condições de ser uma ótima porta-bandeira, porque o estandarte é força física e a porta-bandeira é elegância. Tudo isso foi passado, né? Porque essa facilidade torna-se o quê? A porta-estandarte, primeiro ela entrega o estandarte para o jurado, dá a nota 5 sobre o bordado, que tem o bordado de alto relevo, tem o bordado à mão e aquele bordado que silk. E a nota maior é no bordado à mão, né? Então são 5 pontos ali, aí ela devolve o estandarte para a posta estandarte, dançar para conseguir mais 5 na dança, 5 são 10. E assim sucessivamente. E ela tem que ser uma força física muito grande, porque o estandarte só tem uma frente. Então ela tem que segurar com força para o estandarte não virar na frente do jurado. E a porta-bandeira não, ela segura com esse dedinho aqui, que quando ela roda para a direita, a bandeira roda para a direita. Quando ela roda para a esquerda, a bandeira roda para a esquerda. Então é muita facilidade disso. E dentro do carnaval nós só temos aí porta-bandeira e porta-estandarte, nós temos, mas muito pouca. A primeira delas, o sino da passarela, que é a Vilma Nascimento. Ela dança com estandarte, dança com bandeira. Depois vem a segunda, que é a Rita Freita, que eu posso dizer assim sem nenhuma arrogância, né, não, mas a Rita também é uma menina que dança com estandarte, dança com bandeira, porque ela começou dançando no Império do Pavão com estandarte. E quando surgiu esse concurso aí para a porta-bandeira do Salgueiro, que nós concorremos lá, que a escola vai fazer 30 anos, isso aí tudo começou com a Rita Freitas, porque a Rita foi a primeira menina que eu preparei para entrar num concurso de porta-bandeira e que ganhou no Salgueiro. E parou de dançar com 5 estandartes de ouro. E hoje é a gerente aqui do Centro de Arte Carlos Gulbenkian, né? Dando um grande apoio para nós. Então é isso. Então, se tiver outras portas-bandeiras que dançam com estandarte e bandeira, que me procure ou que mande as suas assessorias me avisar para me botar no meu cadastro aqui, porque o que eu conheço que faz esse trabalho bem chama-se Vilma Nascimento, Assis da Passarela, e a Rita Freitas, que foi porta-bandeira do Salgueiro, hoje gerente do Caluxo aqui. Então, querida, essa dificuldade veio de que os blocos alugariam os segundos casais das escolas de samba, das cores do bloco, para defender o estandarte. Como eu tinha esse mesmo problema, eu digo, vamos fazer assim, por que não trazer dois casais adolescentes das suas próprias comunidades e prepará-los para desfilar nos seus blocos? Porque é muito fácil contratar um casal de uma escola para desfilar no nosso bloco. E aí, se o bloco for campeão, esse casal, ele é super elogiado, foi campeão, mas ele não é da comunidade. Ele foi contratado, recebeu, passou o carnaval e foi embora. E quando o bloco não ganha o carnaval, que o casal de Baliza e Mestre Sala não são campeonato e não garante a nota 10, nem criticado eles não são, porque eles não são da comunidade. Então, meu objetivo foi, vamos botar da própria comunidade, por quê? Quando o bloco for campeão, eles vão serem super elogiados, o ego deles vão ficar lá em cima. E no ano que eles não forem nota máxima, eles vão ouvir a crítica. Vão ter que ouvir a crítica e se preparar para o ano seguinte trazer a nota para o bloco da sua comunidade.
Perfeito.
Esse foi o meu objetivo, que já está aí até hoje. E uma outra segunda tristeza que eu tenho muito, que eu, quando criei esse projeto de mestrado Porta Bandeira e Posto Natal, foi para beneficiar os blocos carnavalísticos. Só que eles não entenderam, não tiveram assim um olhar para o meu objetivo, e acabou que quem se beneficiou até hoje da nossa escola de mestrado Porta Bandeira e Posto Natal foram as escolas de samba. E não os blocos. Então eu fico assim, eu digo, puxa vida. Mas valeu. Valeu, Valéria, porque a única alegria que eu tenho, eu posso dizer para você em primeira mão, é que hoje a escola vai fazer 30 anos e ninguém nunca nos patrocinou. A única ajuda que nós tivemos foi da Loterge em 98, porque eu era chefe de gabinete do presidente da Loterge, consegui um patrocínio, mas não é um patrocínio profissional, uma verba para pagar o prolabore de cada um dos instrutores, que também não é um salário, é um prolabore que até hoje, quando eu consigo, cada instrutor ele tem R$50 cada sábado que ele vem aqui, para ele poder sair de casa, porque se eu não puder tirar a pessoa de casa para vir aqui, para dar essa aula para esse pessoal. Então, depois que eu perdi a ajuda para o laboratório da Loterge, eu nunca mais tive um patrocínio de empresa nenhuma por conta de nós sermos beneficiantes, filantrópicos e sem fins lucrativos. E também não vou te negar que não falta quem queira nos ajudar. Mas da forma que eles querem nos ajudar, eu não aceito, porque o que eu quero, o que eu peço não é para o Manuel Dionísio, eles não entenderam isso. Eu peço para a escola de mestrado, porta-bandeira e posto-estandarte Manuel Dionísio, que hoje leva o meu nome, não tinha o meu nome. Mas a legislação aí, quando nós fomos fazer uma modificação de documento, perguntaram, mas como é o nome da escola? Eu não estava nem presente. Aí eles fizeram uma reunião aí não, se tem que botar um nome, bota o nome do Dionísio. Aí ficou escola de mestrado, porta-bandeira e posto-estandarte Manuel Dionísio. que também não era escola até o ano 2000, que quem nos considerou a primeira escola de mestrado de porta-bandeira e porta-estandarte do Rio de Janeiro foi o nosso querido e simpaticíssimo secretário Gilberto Gil, na ocasião, quando ele viu, não, a partir de hoje vocês deixam de ser projeto para se tornar a primeira escola de mestrado de porta-bandeira. E tudo isso que eu estou te falando, eu tenho em registro, foto de eu recebendo o documento da passagem de projeto para a escola. E uma outra coisa que eu também sou muito feliz é o respeito e o carinho que as pessoas têm com esse que vos fala, Manuel Dionísio, que hoje todos me chamam de mestre, né? Eu custei, a ficha custou cair, mas eu hoje tenho o maior orgulho. Mestre Manuel Dionísio, mestre Manuel Dionísio, um carinho maravilhoso. E depois dessa entrevista que eu estou te dando para você, eu vou te mostrar que de 2000, de 91, de 1991 a 2009, todos os profissionais que estão no Carnaval do Rio de Janeiro teve a visibilidade deles no antigo ginásio da Passarela, que eles quebraram tudo, hoje é a Praça de Alimentação. A visibilidade dessa garotada toda que estão no Carnaval aí de 91 a 2009 saíram todos da nossa escola. Eu digo saíram e que dê visibilidade, eu digo isso por quê? Porque eu não empresaria o mestrado de porta-bandeira, não indico nenhum mestrado de porta-bandeira para a escola de samba nenhuma, entendeu? E o terceiro, quando vem alguém de alguma escola de samba aqui buscar alguém, meu agradecimento que eu estou fazendo a Deus é por isso. Nenhum mestre-sala e porta-bandeira que saíram daqui para alguma escola de samba nunca tiveram nenhum problema com isso. Aí eu acho que foi um respeito. Que quando também há alguma coisa, o que, que eu faço? O que está vendo aí e tal? Estou sempre me fazendo presente. Agora, repito, não empresario e não indico. Que se eu te indicar você porta-bandeira para uma escola, se houver alguma coisa errada com você, não te pagar, como é que eu vou ficar? Aí eu vou ter que intervir. Isso aí não é o meu objetivo. Porque quando eu te apresentar para eles como uma boa porta-bandeira e você estiver mantendo nota tudo direitinho, eles nunca vão aqui para dizer, olha, a porta-bandeira que você me indicou, maravilhosa, até hoje ela só está mantendo nota 40. Mas quando perdeu um décimo lá, ou que houver um desentendimento por conta de uma passagem ou de um copo de água que ela pedir, vão vir aqui. Então é por isso que eu não, de maneira nenhuma. Mas de qualquer maneira, eu agradeço muito o carinho e o respeito com que as pessoas têm, pelo menos na minha presença. Se nas minhas costas falar outra coisa, o importante é que está me respeitando. E agradecer a você por essa oportunidade, porque é a primeira vez que eu estou falando com você da forma que eu estou te falando. E quando eles tiveram dúvida de que eu não poderia dirigir uma escola de mestre-sala e porta-bandeira por nunca ter sido mestre-sala em uma escola de samba, eu provei com conhecimento. Eu não fui na escola de samba, mas fui durante 12 anos numa companhia que viajou pelo Brasil durante 14 anos.
Lembrando, mestre Manuel Dionísio, que, lembrando e informando mesmo, né? O senhor participou da companhia do balé folclórico de Mercedes Batista, que nada mais é a primeira dançarina negra a participar do corpo de baile do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Então, tá? O conhecimento o senhor tem, experiência tem e muito. É. Inclusive, o senhor até estava contando para mim sobre o bailado do mestre Sala e porta-bandeira. Como se originou, né, isso? E depois até... queria que o senhor contasse como se originou, porque depois tem uma pergunta a fazer sobre o momento atual dessa carreira.
De quando eu comecei a pesquisar e ler sobre essa dança que eu acabei gostando, e quando vi dentro da escola de samba, numa dessas viagens que nós viemos aqui no Brasil, aí quando eu vi lá no Salgueiro o que, que era, eu acabei gostando e comecei a fazer. Então eu fiz cinco reciclagens de leitura sobre a dança. E dentro do livro da história da dança, tem muito pouco sobre mestrado e porta-bandeira. Aí eu comecei a buscar. Como é que eu vou buscar isso? Aí fui numa biblioteca, peguei um livro que tinha, estava escrito Semba. Semba, Semba, Semba. Eu já tinha ouvido falar isso. Então a parte do Semba é que se tornou samba, porque o samba que nós temos hoje é o samba que veio da África para cá. E nessa trajetória do samba, eu vi que as próprias tribos, Angola, Bantos, vamos dizer, Nigéria, Senegal, tem uns grupos de danças, por exemplo, o senegalês, as meninas escolhem seus namorados através daquele que dança melhor, o movimento de dança dos corpos. Quer dizer, ele seduz a menina através da dança, porque o dançarino senegalês, ele tem um jogo de cintura maravilhoso, que o forte da dançarina do balé do Senegal é os seios. Elas têm um movimento que elas fazem com o seio, bota a mão no joelho, se abaixa, elas conseguem rodar o seio para dentro e para fora. Tanto que elas têm uma idade, acho que me parece que é de 6 a 28 ou 30, é o tempo que ela tem como trabalhar aquele seio. Agora, o dançarino, ele é eternamente, porque o jogo de cintura dele, o rebolado que ele tem, é uma coisa muito bonita. Então, e essas tribos aí, elas quando se reuniam para ir visitar uma outra tribo, ela já vinha com um estandarte, ou seja, de folha pintada nas cores da tribo, ou então um tecido nas cores, né? E a pessoa que vinha trazendo essa indicação daquela tribo, ele era protegido por um grupo de portas machados. Eram os jovens que vinham do lado deste, uma turma de um lado outra de outro, ali seriam os portas machados. Que nesses portas machados foi transformado para baiana de fila. E que depois de terminar porta machado e baiana de fila, hoje nós temos aí o quê? Os guardiões. É os guardiões. E esses portas machados e essas baianas de fila ainda era do tempo que os blocos, quando chegou aqui, onde nós estamos na Praça 11, então eram 200 ou 300 componentes, então ficava um aqui na direita e outro na esquerda. Aí saíram os dois casais para dançar. Então, o baliza que tomasse a porta-estandarte do adversário, o adversário teria que acompanhar o bloco até na sede dele, aonde fosse a sede, para ele pegar o estandarte dele e trazer de volta. E essa disputa era muito, muito bem feita. E se tem uma pessoa que conseguiu fazer essa disputa, mas eu acho que ninguém tomou o estandarte de ninguém, que Deus o tenha os dois, que foi o Acelino dos Santos, popular Bicho Novo, e o senhor Égio Laurindo da Silva, popular delegado, que esteve comigo aqui, graças a Deus, até os seus últimos dias de vida. E uma coisa também, Valéria, que eu não vou te enganar, não. Eu não consegui nada sozinho. Eu fui idealizador, fundador e primeiro presidente, mas o resultado se deu que eu soube pedir informações, me ajuntei com as pessoas, como delegado, Bicho Novo, a minha madrinha Dudu, da Portela, a própria Vilma Nascimento, a Tidinha, Mocinha. Eu pedi informações a muitas pessoas, pessoas que... Grande. Dionísio, olha, é assim, assim, Sônia Maria Batista, a Soninha da Mocidade, enfim. Eu passei por mãos de grandes mestres, pedi orientações a grandes mestres, Irene da Silva, que foram também instrutores aqui comigo. Então, hoje, a credibilidade que a escola tem não é pelo Manuel Dionísio, é pelo conteúdo que eu mantenho até hoje. Porque hoje, graças a Deus, já tem mais 5 escolinhas de mestre-sala e porta-bandeira, mas que, graças a Deus, continua sendo a referência nós aqui. Porque nós somos uma referência, porque eu sou a matriz aqui no Rio de Janeiro, mas com 10 núcleos fora do Rio. E aí vem a minha tristeza. Eu sou a matriz e praticamente eu sou mantido pelos núcleos de fora do Rio de Janeiro, porque Os núcleos que eu tenho fora do Rio de Janeiro, todos os estados que têm um núcleo, o poder público ajuda.
E aqui não tem?
Eu só não tenho ajuda financeira. Ajuda financeira do nosso poder público eu não tenho. Mas a compensação, depois de 25 anos, hoje foi que foi conseguir estar estabilizado com um lugar digno, como vocês que você está vendo aqui, que ainda não está pronto, mas você vê que é um lugar que eu posso receber as pessoas com dignidade. Entendeu? Isso não me entristece nada, porque eu fui abordado outro dia para me perguntar, pô, como é que você está vendo aí o que o prefeito está fazendo com o carnaval, tirando a verba, diminuiu a verba, e aí como é que você está fazendo? Eu digo, não, para mim não mudou nada, eu nunca tive verba do poder público, então ninguém me tirou nada, porque nunca ninguém me deu nada. Eu vivo sim. O meu porto seguro são as mães das crianças, uns amigos como você que vem aqui para saber da nossa história, uns amigos que vem trazer, um traz essa paçoquinha que está aqui, outro traz a bala, cada sábado uma mãe paga o lanche. Quando chega nos dias de eventos, nós já estamos pensando num evento de 30 anos, as mães já estão todas, sabe, preocupadas, como é que nós vamos fazer e tal. E nessa festa de 30, a novidade é que nós vamos homenagear uma pessoa que, desde que nós fundamos a escola, é uma mesma pessoa, é uma mesma família que faz o bolo de aniversário de todo ano. Quer dizer, ela não abre mão disso. E aí, eu não posso dizer também para você que eu não recebi muita coisa, porque a nossa madrinha do bloco é a Simone Drummond, filha do Sorinzinho Pacheco Drummond, que todo mundo disse, não, agora se a Simone é a madrinha, você é agora. Não, peraí, eu não convidei Simone para ser a madrinha para pedir nada a ela. Eu pedi ela para ser a madrinha porque eu precisava de uma referência. E ela é uma pessoa querida no carnaval, é uma pessoa que tem um acesso muito grande, tive a liberdade de convidá-la para a madrinha. Ela ficou até meia, sabe? E um dia ela me perguntou, poxa, você nunca me pediu nada. Eu digo, não, o dia que eu precisar eu vou pedir agora. Tudo que vir da senhora será bem-vindo. E o dia que ela deu alguma coisa para a escola de mestrado de Porta Bandeira, eu investi. Aí o dia que ela esteve aqui, eu falei, você lembra daquele dia que a senhora me disse assim, ó, eu comprei isso e isso. Ela ficou assim, sabe? Então, deu branco.
Valéria.
Aí, Valéria, quando você quer fazer a coisa com dignidade, com sinceridade, você sofre muito. Essa é a tristeza que eu tenho, porque não falta quem queira me ajudar. Agora, eu só não aceito porque a forma que eles querem me ajudar não é a forma que eu quero. Eu não misturo o trabalho que eu faço com política, eu não misturo com nada. Esse trabalho é beneficente, filantrópico, sem fim lucrativo. Eu aqui só vendo duas camisetas para a pessoa quando a pessoa vem fazer a inscrição e não tem mensalidade de nada. E todo sábado tem que ter lanche para esse pessoal todo. Então é uma questão de dignidade. E se quiser me dar alguma coisa, não vai dar para mim, porque a escola tem o seu CNPJ, tem a sua conta bancária, ela tem tudo. Aí quando diz assim, ah, vou te dar um dia, não, você não vai me dar um dia, você vai dar para a escola. E o que você der, quem quiser dar, primeira coisa que eu pergunto, você quer um recibo, desconto no seu imposto de renda, ou vai fazer um recibo que está me doando X para a escola? Mas não para mim. Então eu noto que tem pessoas que não gostam disso, não. Porque, ah, quanto você precisa? Toma aí. Não, peraí, toma aí não. Me dá. E não me dá um recibo de que está me doando? Sei lá, amanhã aí, do jeito que esse mundo está, minha cara aparece aí, eu envolvido com alguma coisa. Quando que eu já tenho uma neta que é porta-bandeira, a segunda porta-bandeira da vila é minha neta. Tem um bisneto que está numa escola de São Mirim. Então, eu prezo muito isso. Mas não só pela minha neta e o meu bisneto, por todos aqueles que passaram por aqui. Isso para mim é muito importante. E saber que eu tenho um respaldo da imprensa em geral. Hoje você aqui representando muito bem a imprensa. Esse apoio para mim é muito importante, porque no dia do desfile tem comentarista de carnaval que quando entra determinada escola, diz, ó, essa escola que está vindo aí, esse casal aí é da escola do mestre Manuel Dionísio. Eu não peço para eles falarem nada. A mesma coisa os meninos que saíram daqui, que não voltaram mais, pô, sem nenhum problema, porque eu vejo essa escola aqui, uma mamãe com uma grande barriga, que está botando seus filhos, cada um tomando os seus caminhos, né? Que desses meninos que passaram por aqui, eu tenho o Douglas Salgueiro, que passou por aqui, e hoje o Douglas é piloto de avião de caça da FAB. Eu tenho o primeiro mestre sala da Estácio de Sá, Roberto, hoje é doutor José Roberto. Entendeu? Aí tem o Paulo Roberto, que último desfile dele com a Capixosa de Pilares, a única coisa que escapou da Capixosa foi mestre de porta-bandeira e comissão de frente. Se formou em engenheiro, técnico da UFRJ. E eu sempre digo, nunca diz para ninguém que a sua profissão é mestre-sala. Você é faxineiro, engenheiro, doutor, advogado, pintor e mestre-sala.
Perfeito, mestre Manuel Dionísio. E eu, bom, só sabe do carinho, respeito enorme que eu tenho pelo senhor.
Graças a
Deus. Nós conhecemos há muito tempo, trabalhando, né, com o carnaval. E realmente é um trabalho maravilhoso essa escola, maravilhoso. Tive a oportunidade de conhecer vários alunos seus e vê-los trabalhando, desfilando divinamente e merecendo notas altas. Mestre, infelizmente, né, até mesmo pelo que o senhor falou, parece que é extremamente difícil se valorizar a cultura brasileira, né, a história brasileira. A gente vê tanto andando por aqui, tanto patrimônio perdido e tudo. Mas eu acho que vale e o que fica é essa mensagem do senhor, dessa luta que o senhor tem até hoje de manter nessa tradição do samba, dentro da importância. Dentro desse trabalho, gente, não é só ensinar a dançar, só dou o exemplo agora, é formar essas crianças cidadãs, orientá-las também, né, para o seu futuro, para ter... Então, é um trabalho realmente muito bonito que acontece aqui no Centro Cultural Calouxa Gulbenkian, a Escola de Mestre Sala Porta Bandeira e Porta Estandarte, mestre Manuel Dionísio, um dos trabalhos mais bonitos, culturais mais bonitos que temos aqui na cidade do Rio de Janeiro, e já, como o senhor informou, com núcleos, né, já se estendeu.
10 mil fora do Rio.
Não, só 10 mil? Só tudinho, 10 mil núcleos formando. É um trabalho muito bonito. Esse também é o lado do carnaval, esse também é o lado da escola de samba, que pouca gente, felizmente, conhece, mas é o lado social, o lado da educação e da valorização da cultura brasileira. Mestre, primeiro, muito obrigada pela sua entrevista, parabéns por esse trabalho maravilhoso. E a função do Caminhos do Rio é trazer, mostrar às pessoas, ao carioca, ao fluminense, que nós também temos coisas muito bonitas para mostrar, vindas aqui de cidadãos como nós. Apesar de eu sou ser mineiro, mas eu sou carioca de coração, né?
Eu não sei, Valéria, mas eu primeiramente eu quero agradecer muito, muito, muito essa oportunidade e, com a sua permissão, agradecer aos meus parceiros aí, que desde 1990, quando eu comecei, que acreditaram, que são o pessoal da imprensa escrita, falada e televisada em geral. E, sinceramente, é o Babado da Folia lá, o nosso Chiquinho Pastel, a Liga Independente da Escola de Samba do Rio de Janeiro, através do nosso Jorginho Castanheira, né? E dizer a você que essas parcerias que eu tenho, o UFRJ, que agora no final do ano nós vamos ter mais um núcleo dentro da UFRJ, vamos formar um grupo de porta-bandeiras e mestres-salas universitário para as festividades dele. E temos aí, como eu te falei, os outros núcleos fora do Rio de Janeiro. E dizer que o Rio de Janeiro, para mim, é o ponto mais alto. Mas sempre que eu chego nos nossos núcleos, eu digo, nunca tentem fazer igual o Rio de Janeiro, que vocês não vão conseguir. Vamos tentar fazer a coisa de vocês, da cidade de vocês. Não tentem imitar o Rio, porque vocês nunca vão conseguir chegar. E pedir a essas pessoas, que ainda tem gente aí querendo provar que o samba não é cultura, mas o samba é cultura, sim. E quando se fala no, na frente da cultura não se coloca dinheiro. Claro que não se coloca dinheiro na frente da cultura. Mas tem que ter dinheiro, porque nós não fazemos cultura, nós só fazemos arte. Nós fazemos arte, não fazemos cultura. Aí é uma maneira de sair fora. Ah, não, na frente da cultura não se coloca dinheiro. Mas como é que vai fazer cultura sem dinheiro? Se não coloca dinheiro, tá? E como é que a gente vai fazer cultura sem dinheiro?
Como é que então, você trabalha?
Não? Então, olha, não é, a gente não faz, não é cultura, não. Secretaria de Cultura é uma coisa. E nós precisamos de subsídio para nós fazermos arte.
Perfeito.
Obrigada, Valéria. Um beijo no seu coração. Em meu nome, em nome de toda a equipe, diretores, instrutores e também o Poder Municipal e Estadual. E atualmente agradecer aí a Secretaria de Cultura de nos manter nesse espaço maravilhoso que você está vendo aqui. E dar um forte abraço no coração de todos que ouvirem essa entrevista. E se tiverem alguma dúvida, me procure através da Valéria. E se faltou alguma coisa, se você tiver alguma coisa para me passar do que eu falei, que eu ainda não sei, que ainda tem muito para aprender, eu agradeço. Um beijo no coração de todos.
Muito obrigada, mestre Manuel Dionísio. Muito encantada, adorei sua entrevista. Caminhos do Rio, redescobrindo os caminhos culturais do Rio, porque cultura é a nossa identidade. Tá me sendo...